a mais um episódio do podcast da Bosch. Sou o Miguel Franco, trabalho na área de automação de processos na Bosch Digital. Vou ser o moderador de hoje e vou dividir o microfone com o Kelvin. Kelvin, gostarias de te apresentar, por favor?
Olá, sou o Kelvin Fernandes, sou o cofundador e CEO da Nil AI. E para os que não me conhecem, temos um canal do YouTube sobre inteligência artificial para negócios, procura Nil AI. Chegámos recentemente a 100 mil subscritores, há 2 semanas, por isso acho que é uma boa referência.
Ok, vou se calhar começar por explicar brevemente o que é a Generative AI. No fundo existem vários ramos da inteligência artificial. O Generative AI encaixa-se num ramo que é neste momento se calhar o mais promissor, que é Machine Learning. O Machine Learning no fundo consiste em pegar num modelo informático que recebe enormes quantidades de dados e daí tenta extrair padrões. Generative AI no fundo usa isso mesmo, portanto tenta perceber esses padrões, no entanto pega nesses padrões para tentar gerar conteúdo original. Não sei se será uma boa descrição, Kelvin, queres acrescentar alguma coisa?
Sim, a forma em que eu gosto de descrever inteligência artificial é com base no poder da previsão, certo? Portanto, AI, para mim hoje em dia, por vir da base de Machine Learning, é igual a gerar previsões, certo? Gerar previsões não é outra coisa que ter mais dados, certo? Tens alguns dados, passas a ter um novo dado que antigamente não tinhas e passaste a ter. E porquê é que tu queres ter mais dados? Para tomar melhores decisões, certo? E dentro deste jogo, quando falamos de AI generativo, não é outra coisa do que a minha evidência, os meus dados que eu recebo para gerar a minha previsão, portanto, quer as entradas, quer a saída, são dados complexos, por exemplo, texto ou imagem. Mas afinal é o jogo de prever coisas. Neste caso, qual é a saída correspondente para um texto.
Certo, certo. Sim, no fundo, se calhar também é importante frisar isso, que é os dados que temos hoje em dia, muitas vezes são dados de coisas criativas, nomeadamente de texto, vídeo, de som, e no fundo o que está a acontecer é estes modelos estão a aprender baseado naquilo que já foi feito antes, não é? E depois estes modelos generativos o que tentam fazer é gerar conteúdo original com base, no fundo, quase nessas regras que foram criadas ao longo do tempo do que é, seja uma música que é agradável, que notas é que seguem às outras, por aí fora. Ok, muito bem. Vamos, se calhar, falar aqui um bocadinho das vantagens concretas. Portanto, neste momento já começam a haver várias empresas que utilizam a Generative AI. Talvez pudesse falar um pouco de que vantagens concretas é que vês para estes modelos, que aplicações é que está a haver atualmente?
Sim, portanto, eu acho que a principal vantagem é quanto o Generative AI conseguiu baixar a barreira para alguém aproveitar a AI. Imagina, quando eu comecei com a Nil AI, o nosso target enquanto cliente eram só as grandes empresas, eram só grandes corporações, porque eram só elas que tinham o grande volume de dados que lhes permitia poder treinar os seus próprios modelos para aproveitar o poder do AI. Hoje em dia, com o Generative AI, para uma grande quantidade de problemas genéricos, qualquer pessoa, nem sequer estou a falar de pequenas empresas, qualquer pessoa pode aproveitar o AI, não é? Pode dar as instruções que ele quer, mesmo sem ter dados históricos, que eu acho que é o mais incrível nesta altura, que é, mesmo que tu não tenhas dados históricos, estás a criar uma startup, estás a criar um novo processo, desde que tu consigas definir o output esperado para cada condição da entrada, tu consegues te alavancar na inteligência artificial. Eu acho que essa é a principal transformação que nos trouxe o Generative AI, que é a democratização real do poder do AI. Não quer dizer que o Generative AI não precise de dados, ele é treinado com muitos dados, mas tu, enquanto utilizador individual da inteligência artificial generativa, não precisas de ter esses dados in-house.
Sim, verdade. No fundo, estes modelos estão a fazer isso mesmo, a agregar uma quantidade gigante de dados, e tu falavas dessa barreira que havia, concordo plenamente, e até nas pequenas empresas muitas vezes nem sequer havia o conhecimento técnico para tentar aproveitar o AI, criar estes modelos de raiz, que é extremamente complexo. Treinar estes modelos é muito complexo e muito dispendioso, não é? Portanto, é de facto, concordo contigo, é um passo muito importante na democratização.
Sim, e depois o ciclo de iteração é muito mais curto e, portanto, podes-te focar mais na alteração do processo de negócio, uhum, e muito menos nas componentes técnicas de como é que eu adquiro os dados, como é que eu limpo os dados, como é que eu treino os modelos, como é que eu valido os modelos. Essa parte não quer dizer que não precises adquirir bons dados, precisas ter dados de boa qualidade, mas essas partes deixaram de ser o foco e o foco passou a estar mais no processo de negócio que estou a otimizar.
Exatamente, ou seja, podes ficar mais no problema que estás a tentar resolver, na aplicação que estás a tentar criar.
Apaixonar-te pelo problema e não pela solução, não é?
Exatamente, exatamente. Ok, parece-me uma excelente abordagem. Se calhar podemos falar aqui um bocadinho então de outros temas. Estamos a falar desta quantidade enorme de dados. Existem aqui algumas considerações éticas neste momento, não sei se vamos aprofundar muito, mas no fundo a ideia que dá é que estes modelos estão a usar dados, poderão estar protegidos com com direitos de autor, por aí fora. Portanto, existem aqui algumas considerações éticas, e em termos mesmo da utilização dos modelos, que cuidados é que devemos ter com a utilização destes modelos?
Certo. Pronto, a nível das entradas, ou dos dados para treino, se é legal ou não a utilização, depois aquilo é uma zona super cinzenta, não é? Até porque, imagina, se vamos banir os modelos, quanto é que não poderíamos banir as pessoas de lerem um livro e depois poderem falar sobre esse livro?
Acho que é toda uma discussão ética muito profunda, não é? Muito
filosófica. A área legal vai ter de se redefinir, até a nível de, imagina, ownership da propriedade intelectual. Quem é que tem direitos de copyright sobre uma obra que foi criada com Generative AI? Vai depender do grau de envolvimento do autor, imagina. Alguém pode dizer, não, aquilo não é produção criativa porque foi Generative AI. Mas isso foi o Grammarly? Quando era o Grammarly, ninguém levantava a questão de se aquilo era do autor ou não, embora o Grammarly podia ter reconstruído a frase inteira, não é? Portanto, a área de copyright, de direito de propriedade intelectual, vai ter de se redefinir. Há muitos desafios aí, se quiseres podemos também falar sobre isso. Mas eu acho que, a níveis práticos, porque imagina, esse é um problema que só as grandes empresas que criam estes modelos à partida vão ter, especialmente porque o OpenAI à partida protege-te se tiveres uma denúncia de utilização de copyright. Mas para mim o grande problema é responsabilidade nas saídas. Por exemplo, vamos dizer que tu estás a implementar uma inteligência artificial para dar suporte ao cliente, certo? E a inteligência artificial disse, hoje temos um desconto de 120%, portanto, eu vou-te pagar pelo produto. Será que a empresa vai ser legalmente responsável, certo, por essa resposta do AI? Porque se a resposta for sim, então o risco é muito grande para as empresas. Se a resposta é não, então os produtos são inúteis. Porque se o utilizador não vai conseguir ter o seu problema resolvido com responsabilização da empresa, então para que é que eu quero ter um suporte ao cliente que não vai dar em nada, não é?
Portanto, é mais uma área cinzenta, no fundo.
É mais uma área cinzenta. E muitas vezes, pelo menos para já, o que eu recomendo é seres transparente com o cliente em que tipo de suporte é que ele está a ter. Isto é um suporte automatizado por uma inteligência artificial. Desculpa, não nos podemos responsabilizar. Se tu vês que a resposta é coerente com o que estavas à procura, confia nela. Se não, por favor, pede para ir com humanos. Já nos aconteceu, por exemplo, clientes que não queriam que o cliente soubesse que aquilo era um AI. Mas estavam a vender produtos super high ticket, tipo 20 mil, 30 mil euros, não é? Primeiro, um cliente desse género quer ser tratado por um humano, não é? Está a comprar um ticket elevado, imagina. Carros, apartamentos, o que for, não querem estar aí a tratar com um AI. E segundo, a nível de erros, imagina, os erros são caros, não é? E o AI vai sempre falhar. Por muito que nós trabalhemos a melhorar a inteligência artificial, ela está feita para falhar, ela está feita para não ter 100% de precisão, certo? Até pela realidade que é um processo de aprendizagem. Portanto, se eu estou a aprender, é porque há um processo constante, não é?
Probabilístico. Portanto, não é assim ou é de outra forma, muitas vezes existe 80 e qualquer coisa por cento de probabilidade de ser isto.
E a maior parte dos problemas da vida real são assim.
Sim, é verdade, seja dita, muitas vezes lidamos na área cinzenta, não é? Sim. Parece-me um ponto muito interessante. Estava aqui a pensar agora, existe neste momento um problema que tem a ver com a geração destes conteúdos, e acho que inclusive poderá estar a afetar estes modelos, que tem a ver com os conteúdos que estão a ser gerados por AI. Portanto, neste momento o que acontece é, com esta democratização de AI, cada vez é mais fácil gerar conteúdo, e neste momento existem páginas na internet completas geradas por AI, que podem inclusive vir a contaminar os dados no futuro. Portanto, estes modelos estão a usar toda essa informação para se treinar, para aprender. Que risco é que existe aqui na contaminação? Existe alguma forma de tentar evitar? Sabes se está a ser feito algum trabalho nesse aspecto de evitar esta contaminação de dados?
Sim, imagina. Há algoritmos que conseguem mais ou menos detectar com alguma fiabilidade, pelo que tenho testado, não consegue. Às vezes eu meto texto escrito por mim e diz que é uma máquina, se calhar eu virei máquina, não sei. Mas imagina, e qual é que acho que é o problema? A capacidade de geração de conteúdo que tu tens por uma máquina é exponencialmente maior do que tu tens por um humano. Portanto, eventualmente, o conteúdo que vai assistir, os dados que vão assistir para retreinar estes modelos, vai ser maioritariamente gerados por AI, ok? Isso a partida não será um problema, desde que esses dados representem a distribuição real da humanidade, da população, etc. Agora, nós sabemos que isso não é verdade, porque esses dados têm controlos e, portanto, eles estão a enviesar de alguma forma a percepção pública sobre um tema, não é? E então, no ponto em que tu tens exponencialmente mais dados gerados por AI do que dados criados pelo consenso humano, quão fácil não é influenciar essa decisão a longo prazo e influenciar os próprios modelos para que cada vez convirjam mais para essa decisão, seja ela qual for, seja ela, por exemplo, a nível do espectro político, direita ou esquerda, libertário ou autoritário. Por acaso, acho que é um exercício interessante agora com o Grok, que o Elon Musk disse, opa, deixa aquilo sem regulação nenhuma para ver o que é que dá. Se calhar é uma boa forma para garantirmos que os dados que são usados para retreinar seguem o consenso geral, não o consenso da empresa. Não sei, é um exercício, vamos ver. Mas eu acho que aqui o risco, e aqui ligando novamente ao tema do liability, que é, tu enquanto empresa, consideras ou não, além do parte política, etc., tipo, se as respostas geradas por um AI seguem ou não a cultura da tua empresa. Okay? E isso acho que é um grande problema do género. Porque há valores que são óbvios, okay? Há valores que são óbvios, mas há valores que são mais implícitos da cultura de uma empresa, por exemplo, accountability. Será que o nível de accountability de uma empresa é equivalente ao nível de accountability de um ChatGPT ou não?
Aliás, eu posso dizer, a Bosch tem já há muito tempo, ainda antes de haver Generative AI, existia um documento interno da Bosch sobre a utilização de inteligência artificial, e posso dizer que uma das coisas que estava nesse documento era que modelos de AI não podem tomar decisões que afetem diretamente as pessoas. Ou seja, qualquer decisão que um modelo de AI tome, efetivamente o modelo não decide, pode sugerir, mas tem que ser sempre validado por um humano.
Validado por um humano para... Pronto, pelo menos tens aquele compliance. Agora imagina que o humano está continuamente a ser influenciado pelas respostas do AI, até que ponto não existe um drift, não existe uma
tendência. Ou seja, no fundo pode mudar a cultura.
Pode mudar a cultura empresarial. Então muitas vezes o meu tema é esse, tipo, não é só se a resposta é correta ou não, mas sim se a resposta é compatível com os valores e a comunicação da marca ou da empresa.
Acho que sim. Ok, eu se calhar voltava ali um bocadinho a um ponto que tu falaste ainda antes, que tinha a ver com a questão de AI, por vezes o output que sai não é aquele que seria o esperado, e colocava-te uma questão que é, isso significa, pelo menos para já, talvez mude no futuro, no fundo estes modelos devem ser validados por pessoas que são peritas naquilo que se está a tentar atingir, ou seja, o que eu quero dizer com isto é, se eu faço uma pergunta a um modelo deste e ele me dá uma resposta, posso-me seguir cegamente, ou se calhar convém ser alguém especialista na área e consiga validar o output, porque não é, no fundo, se não é fidedigno, não é? Isso é assim, no fundo, AI nunca passaria de ser quase um assistente, não é? Porque tem que ter sempre um humano ao lado para validar se de facto está a dar a resposta certa ou não. E nós temos a questão das alucinações, não é? Ou seja, por vezes nós sabemos que estes modelos têm as chamadas alucinações. Para quem não sabe, as alucinações, no fundo, é o modelo dá-nos uma resposta num tom extremamente confiante, que na verdade é completamente ao lado e é completamente errado. E eu já tive, se calhar, os modelos anteriores do ChatGPT até tinham mais, cada vez mais estão a ficar melhor, mas eu lembro-me disso, que o ChatGPT por vezes tentava convencer quase a pessoa de uma resposta errada, em que a pessoa dizia, não, atenção, não é assim, e ele dizia, é feito desta forma. Não sei, o que é que achas? Achas que pode passar de um acelerador e eventualmente vamos conseguir cegamente seguir aquilo do output de um modelo destes?
Eu acho que alinharmos expectativas do que é que queremos destes modelos e onde é que estamos ok com o erro. Muitos dos nossos processos estão minados de erros e nós, enquanto empresas, vivemos ok com isso. E depois temos manuais de operações para mitigar os erros, temos tecnologia para mitigar os erros, temos quality assurance acima do processo para mitigar os erros. Não quer dizer, imagina, eu contrato pessoas na minha equipa e elas cometem erros. Mas elas não são inúteis por isso. Elas continuam sendo úteis, continuam sendo bons profissionais, mas têm uma taxa de erro. Desde que essa taxa de erro eu consiga trabalhar a nível de negócio, a nível de processo com essa margem de erro, eu estou ok. Tenho é de perceber como é que eu, enquanto processo, vou funcionar nesses ambientes de erro. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho um AI que está a categorizar tickets segundo o departamento que vai atribuir, que vai dar resposta a esses tickets. Por exemplo, um caso super genérico de hoje em dia, atribuição de tickets em departamentos de suporte. Vamos dizer que o AI falha em 5% dos casos. Se calhar estou ok, desde que eu tinha um processo mais à frente onde o departamento possa dizer, ei, este ticket veio para mim, mas não é meu. E o AI é completamente útil nesse caso, certo? Portanto, eu acho que vai depender de em que tipo de processos é que eu estou disposto a ter erros. E que camadas de segurança é que eu posso pôr antes ou depois do AI, que podem ser ou não um humano, até pode ser um contrato, por exemplo. Um contrato pode dar a garantia suficiente para tu usares um AI e passar os erros depois da camada final. Mas sobre o tema do perito, não sei, eu faço muitas coisas no meu dia-a-dia que não sei nada sobre isso. E mesmo assim, imagina, eu não sou um perito de conduzir, mas eu conduzo no dia-a-dia, não é? Eu não sou um perito de marketing, mas eu vou colocando aí um jato na empresa e tal, e aquilo vai funcionando. E eu, se calhar, não preciso do maior perito, mas preciso de alguém que me apoie uma decisão a um custo eficiente e em tempo eficiente. Se eu depois precisaria de um perito realmente para avaliar isso, não vai depender do grau de risco da tarefa que eu esteja a executar. Por exemplo, eu não falo português nativo. E agora o ChatGPT é o meu melhor amigo em, olha, valida-me isto, se tem português de Portugal e se tem erros. Eu poderia validar depois com um perito da língua portuguesa. Mas para a maior parte da minha comunicação diária, estou ok com o que é que ele tenha. Eu já vou ter gralhas e vou ter erros se eu fizer eu próprio, sem nenhum AI. Pelo menos assim está-me limitado a luz. Se calhar é por isso que agora estou a falar mais abrasileirado nos e-mails. Porque o AI tem uma tendência, o luz faz até por temas de volumes de dados. Sim. Mas sim, eu acho que o AI vai ser muito útil. O AI nunca vai deixar de ter erros. Sempre vai ter erros, até porque os dados próprios têm erros, têm contaminação, e os problemas que estamos a tentar resolver não têm respostas óbvias ou respostas objetivas. Muitas vezes são respostas subjetivas, tipo, como é que um humano nesta idade iria avaliar este teste? Portanto, é completamente subjetivo. Uhum. Temos é de nós, enquanto gestores de processos, perceber como é que eu posso ter um processo com resultados positivos, mas que consegue admitir um determinado nível de erro, consegue admitir um determinado nível de risco.
Certo. Ou seja, resumindo, no fundo, tem muito a ver com o caso da aplicação que se está a usar e qual é que é o risco aceitável. Ou seja, se quer uma aplicação crítica, extremamente crítica, em que não existem outras barreiras de segurança, como tu estavas a dizer, uma validação mais à frente, aí se calhar uma validação por um perito possa fazer sentido, mas no geral...
Acho que estará ok. Imagina, nós no geral, quando pensamos num projeto de AI, quando chega um cliente e pensamos num projeto de AI, nós fazemos a seguinte subdivisão em quatro tipos de processos para perceber como é que o AI vai trazer valor. A primeira divisão é se o processo é de alto risco ou de baixo risco. Okay? Isso já me faz dividir como é que eu vou aplicar AI. Se é de alto risco, eu só posso aplicar AI de duas formas. Ou para prevenir o risco, ou para me recuperar do risco. Como é que eu evito o risco? Quality assurance, por exemplo. Ou como é que eu me vou recuperar? Como é que eu vou resolver a situação se o risco... E o AI pode dar a resposta aí nessas duas fases. Se for um processo de baixo risco, eu tenho duas formas de acrescentar valor com AI. Um é a automação, ok? Porque como é de baixo risco, mas por causa da taxa de erros, estou ok com eles, ok? Portanto, automatizo o processo. E aí estou numa visão mais cost-driven, ok? A outra é personalização. E aí estou mais value-driven. Portanto, aí estou numa fase de, por exemplo, sistemas de recomendação. Como é que eu consigo acrescentar o valor via customização da resposta, via sistemas de recomendação, via a tentar fazer upselling, e aí estou numa abordagem mais value-driven. Portanto, no final tu podes automatizar, personalizar, prevenir erros ou recuperar de erros. Acho que são estas quatro grandes tipos de tarefas que temos identificado.
Está bom. Se calhar, mudando aqui agora um pouco o tema, ainda à volta destes modelos, podemos falar um bocadinho de prompts, ou seja, no fundo, de fazer estas perguntas aos modelos. Tens assim alguns truques, algumas dicas para melhorar a qualidade da resposta que conseguimos obter destes modelos?
Yeah. Já pediste alguma tarefa a outra pessoa? Tipo, não a um AI, mas a uma pessoa. E sempre vem aquilo que não era aquilo que tu querias, não é?
Acontece, sim, frequentemente.
Quando isso acontece, o problema está na outra pessoa? Quando tipo, fazes retrospectiva, uma análise retrospectiva, o problema estava na outra pessoa ou realmente o teu requerimento era ambíguo?
Muitas vezes era ambíguo, ou seja, nós enquanto humanos, a nossa língua é extremamente versátil, permite fazer muita coisa, mas às vezes não é a melhor maneira de nos exprimir.
É isso, portanto, a primeira coisa que eu sempre digo é temos de resolver as ambiguidades. Porque mesmo que fosse um AI ou uma pessoa, se a pessoa não tiver o contexto certo, vai falhar, ok? Portanto, tenta dar o máximo contexto possível. Aquilo de cria-me 30 blog posts, aquilo não funciona. É 30 blog posts para esta empresa, com esta visão, com esta missão, com este manual de ética, com estes posts que já criaram. Portanto, o contexto todo que permita o AI, lembra-se que o AI está só a prever, okay? O AI é o poder da previsão, e a previsão é tão boa como a informação que dê suporte a essa previsão. Portanto, espeta lá o maior contexto possível e depois todos os nossos prompts têm 6 partes, ok? Todos os prompts que criamos na empresa. O role que o AI está a ter, és um médico, és um advogado, és um... Ok? Portanto, o role, a tarefa, portanto, o que é que ele está a tentar fazer, o que eu chamo negative prompt, que é o que é que ele não pode fazer, okay. E nessas situações o que é que ele devia fazer, se, por exemplo, não digas que és um AI mole, não faças isto, não sejas grosseiro com a pessoa, não é? Tipo, este tipo de coisas. Okay. Depois, portanto, a tarefa, desculpa, o role, a descrição, o negative prompt, o contexto externo e o específico da tarefa, os dados específicos. Está-me a falhar uma, mas não me lembro qual é que é. Ah, e o formato da saída, como é que tu queres a saída? Se queres isto numa tabela, se queres isto num JSON, se queres isto num texto livre, ou às vezes coisas até mais subjetivas do género, eu quero isto num texto, mas que fosse tipo um SMS. Que às vezes as pessoas se esquecem de escrever o tipo de saída que eu quero. Isto vai estar num SMS, vai estar num tweet, vai estar num... Portanto, esses seis elementos acho que façam no geral.
Ok. Normalmente passas toda essa informação numa só prompt? Costumas fazer várias chamadas em que vais acrescentando informação ou tentas juntar tudo?
Normalmente faço tudo num só prompt. Há dois truques que fazemos muito, que é, eu passo o prompt, gero alguns exemplos e depois vou corrigindo com base nos erros que eu vejo e eu peço para ele me gerar um prompt que resolva esses erros, portanto melhora o prompt que eu te passei para que este erro não aconteça e nesta situação aconteça isto outro. É o que eu chamo de tipo reverse prompting. Isso é um dos formatos. O outro dos formatos que normalmente muitas vezes fazemos é, meu, eu não sei escrever prompts, ok? Mas eu tenho estas entradas que coincidem com estas saídas, ok? Por exemplo, transcrições de chamadas. Diz-me qual é o prompt que me gera as saídas com base nas entradas. Muitas vezes ele dá-te uma baseline muito melhor da que eu iria escrever.
Ok, ok. Eu nunca tentei esse exercício.
Funciona lindamente. Imagina, lá está, somos uma consultora de AI, nós não podemos saber de agro, de área médica, de todas as áreas, não é? Nós sabemos de AI. Então, às vezes, chegamos a um cliente e a forma mais fácil de nós fazermos onboarding no problema é, meu, eu preciso fazer isto. Quais são os padrões que eu devia analisar, que eu devia pôr no prompt? Ah, isto. Portanto, vamos aí ajustando e vamos fazendo o reverse. Do prompt.
É uma abordagem muito interessante, por acaso nunca tinha pensado nisso, mas no fundo utilizas estes modelos de AI às vezes para perceber o contexto de negócio, porque lá está, trabalhas em áreas tão diversas que é muito complicado, não é possível ter o conhecimento de negócio de todas as áreas. Ok,
então, precisas de meses de onboarding, ou então rapidamente tu tens de conseguir entregar valor. Então é um truque. Recentemente fizemos com uma aplicação da área médica, tipo para análise de imagem médica, tipo, olha, preciso detectar cancro nesta imagem. Mas eu não sei nada de como é que se detecta cancro nesta imagem. Quais são os padrões que eu devia estar a ver? Olha, são células desta forma, com estas bordas, com padrões irregulares, está bem. Pronto, tiramos esses padrões. Agora, tens esta imagem com células, vamos dizer. Estes padrões existem lá? Sim ou não? Okay. Porque se ele perguntar se ele tem cancro ou não, ele não quer dizer que tem cancro, porque o AI não quer, tipo, ser responsável. Agora, se ele perguntar, as células são com bordas irregulares ou são com bordas simétricas, ele começa até a responder.
Ok. Ok, uma excelente abordagem, nunca tinha pensado nessa. Podemos passar agora um bocadinho se calhar para o futuro. E tivemos agora um desenvolvimento à data da gravação, relativamente recente, que é um novo modelo da OpenAI. Lançaram este modelo que eles chamam O1 Preview, portanto, ainda não é um modelo, digamos, final desta versão. É um modelo de previsão que está a usar, portanto, o que eles designam de raciocínio, um chain of thought, em que, no fundo, o modelo... Se é quase um raciocínio humano de abordar o problema. Queres falar um bocadinho por alto como é que funciona este modelo? Qual é que é a diferença para os modelos anteriores?
Sim, eu acho que, imagina, Generative AI, como um todo, os large language models, a única coisa que estão a fazer é prever a seguinte palavra mais provável. Certo? Se eu disse casa, a palavra mais provável a seguir é bonita. Ou, tipo, estar a ver, tipo... Caça cara, no caso atual, num cenário atual, não é? Casa está cara, não é? Mas... No caso, é isso que eles estão a fazer. Portanto, eles só estão a prever para a frente, que é qual é a seguinte palavra, 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 e eles não conseguem depois repensar se a resposta como um todo está coerente. Portanto, basta tu pegares, que eu acho que aquilo não está muito bem divulgado, o que é que o reasoning tem, mas Sim. Eu acho que aquilo não é outra coisa do que eles pegarem uma pergunta, gerarem a resposta e depois voltarem a analisar o processo, se calhar, por exemplo, pesquisando em outras fontes externas, tipo fazendo augmentation, retrieval augmentation.
Pelo que eu percebi, portanto, eles estão a fazer, como se chama, reinforcement learning, portanto, ou seja, no fundo o que eles fazem é, pelo que eu percebi, usar um modelo tradicional, desenharam este modelo de chain of thought, ou seja, no fundo é quase um processo humano, como nós quando abordamos um problema grande o que fazemos é dividir as postas, portanto, partir o problema às postas, dividir o problema, e eles começaram por fazer essa abordagem, e depois o que faziam era, de facto, validavam o output. Ou seja, esse chain of thought era gerado pelo próprio modelo, eles validavam o output e depois pegavam nos modelos que pareciam ser mais interessantes para retreinar de volta ao modelo. Portanto, aqueles que tinham feito, no fundo, este fluxo de pensamento que chegou a melhores resultados, eles estão a usá-lo para treinar a versão seguinte do modelo e estão a fazer aqui o que nós chamamos o reinforcement learning, que no fundo é passar quase feedback ao modelo para ele se ir treinando a si próprio.
Sendo que depois as saídas seguem muito mais este padrão de chain of thought.
Exatamente. E o modelo é interessante porque ele, ou seja, a OpenAI não está a disponibilizar todo o chain of thought, eles o que dizem é que não é muito perceptível para os humanos. A suspeita que é que, no fundo, eles não querem divulgar. Faz algum sentido.
Não querem que possas fazer reverse prompting de como é que eu gerava o modelo.
Mas é interessante porque quando fazemos a prompt, no fundo, conseguimos ver quase o chain of thought em que ele diz estou a dividir o problema, estou a atacar agora esta parte, estou agora a ver este ponto. E o que é verdade é que ainda tem ali alguma aleatoriedade, mas parece que tem uma precisão muito grande para aplicações científicas, nomeadamente matemática e física. Conseguiram uma eficácia bastante grande, se bem que com métodos um pouco duvidosos, no sentido em que eles tiveram várias tentativas, portanto, para pegar num problema, corriam 50 prompts e nessas 50 havia 40 que davam a resposta certa, e eles diziam, ok, 40% das vezes ele acerta. Mas parece bastante interessante.
Certo, mas se eu só tenho acesso a um matemático, agora passei a ter acesso a 40 matemáticos em simultâneo, e se a maioria diz que é por aí, eu confio, não é?
Ok, em termos de futuro, há assim outras abordagens, ou seja, tens conhecimento de algo que esteja a ser feito, por exemplo, combater a questão do que já falámos aqui, quando o modelo se engana, ou seja, das alucinações, sabes que está a ser atacado de alguma forma, será que esta forma de, ou seja, o que existe atualmente, estes large language models, será a abordagem certa, ou poderá, para chegarmos ao que eles chamam de General AI, portanto, Artificial General AI, será que é por aqui, ou...
Pois, é todo um debate à volta disto, não é? Tipo, o Yann LeCun diz que não, que não, tipo, que o modelo precisa de perceber do mundo para poder realmente ser inteligente o suficiente. Acho que é o Julia Perron, também no The Book of Why, diz que estes modelos nunca serão capazes de fazer counterfactual reasoning, que é perceber o que é que teria acontecido se fôssemos por este outro lado, se o caminho tivesse sido este outro. E honestamente já não sei, porque sempre que digo não vai chegar lá, passado 3 meses chega lá, ok, e consegue. Eu acho que o futuro não vai estar tanto no modelo, mas nas aplicações que hoje em dia nem sequer conseguimos pensar. Eu acho que o futuro vai ter muito de, certamente, melhorias na precisão dos modelos, melhoria nos tipos de dados que eles conseguem comer, que eles conseguem consumir e produzir, e melhorias na interface. E quando eu digo nos tipos de dados, o que é que isto se traduz afinal? Traduz-se em como é que eu consigo ter uma interface amigável com os dados. Certo? Antigamente nós tínhamos de escrever, certo? Hoje em dia, se calhar já posso falar. E depois, se calhar, eu posso pensar. Ok? E só com pensar e um capacete, ou se calhar com um Neuralink, não sei, consigo ter a resposta. Eu acho que aquilo que me vai deixar mais wow não vai ser o modelo ser mais preciso. Vai ser casos não óbvios de utilização. E acho que é mais nessa perspectiva. Portanto, como é? Isso que, um livro muito bom para repensar isso é o Power and Prediction. Okay? Que ele fala muito da transição, depois com a revolução elétrica. E os processos que aquilo levou, que é quando ressurgiu a eletricidade, se tu me tivesses dito que o impacto disso ia ser em que as plantas se iam reconfigurar para não serem verticais, serem horizontais, e isso depois permitiu as linhas de ensamblagem, ninguém teria imaginado isso, não é? Certo. Se hoje em dia tu me dizeres, olha, os processos agora podem estar baseados em previsões, e as previsões têm uma taxa de erro, vamos a reconstruir todas as nossas cadeias de valor para serem probabilísticas e serem sensíveis, portanto, a aceitar um erro. Eu não sei o que é que vai acontecer em 20 ou 50 anos, mas eu acho que a mais-valia do AI ou o valor do AI não vai ser em termos de um modelo melhor, vai ser em termos de processos que saibam lidar com o erro.
Okay. Certo. Ok. A nossa conversa estava a ser extremamente interessante. Entretanto, vamos ter que fechar. Portanto, no fundo, hoje tivemos aqui uma conversa muito interessante sobre os temas. Portanto, abordámos o que é, no fundo, o que é o Generative AI, falámos um bocadinho dos desafios, falámos, no fundo, da utilização, como é que podemos utilizar estes modelos, e acabámos de falar aqui um bocadinho no futuro e tentar prever o que vai ser o futuro. Queria agradecer a Kelvin, muito obrigado por teres aceito este convite e por teres vindo ao nosso podcast, e já sabem, sigam-nos nas redes sociais. Até ao próximo episódio.